Eu quero convidá-los à leitura da palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, apenas os versos de 1 a 2, dois versículos apenas, página 274 da Bíblia, que usualmente temos aí à disposição, a propósito, sobre as Bíblias. Já algumas pessoas manifestaram o desejo de adquirirem a nova Bíblia da Casa Editora Presbiteriana, onde nós temos o inário, Bíblias novinhas. Já a lista está sendo lá, confeccionada lá. Essa semana que passou não tivemos oportunidade, em virtude de tudo que estava acontecendo no Brasil, eu estava sem combustível, a gente tem que buscar lá na Casa Editora. Então, essa semana, se Deus assim permitir, nós iremos lá. Então, mais uma oportunidade, se você deseja adquirir uma Bíblia novinha, com o texto e com o inário, coloque seu nome numa folha que está lá. Nós falamos a vocês que nós vamos ter um preço super especial, de R$ 37 para R$ 23, tá? Então é o preço exatamente que a editora nos fará, vocês terão. Tá ok? Então coloque seu nome se você deseja adquirir uma Bíblia nova com o inário Novo Cântico. Encontraram o texto bíblico? Vamos ler. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse texto retrata um período angustiante e complicado na vida de Davi. Durante aproximadamente 8 anos, ele foi implacavelmente perseguido pelo rei Saul, o qual mobilizou todas as suas tropas nessa sua obsessiva caçada a Davi. E a pergunta que nós podemos fazer é: qual foi o crime de Davi? Que mal ele fez? Nenhum. Por todo o tempo ele se manteve leal ao rei Saul. Então, por que a perseguição? Sem dúvida nenhuma, naquela altura dos acontecimentos, a popularidade de Davi crescendo, ele passou a representar uma forte ameaça ao trono e ao poder de Saul. E Saul se tornou paranoico. Talvez esta seja a melhor palavra para designar Saul naquele período. Ele entrou numa paranoia, numa espiral de loucura, de desequilíbrio. E ele dizia a todo tempo e para quem quisesse ouvir acerca de Davi estas palavras que estão aqui na Bíblia, nos capítulos anteriores. Saul dizia assim: o que mais lhe falta senão o reino? Então, movido pela insegurança, pela inveja, pelo ódio, Saul procurou a todo custo matar a Davi. Ele até se esqueceu de governar. A história de poderosos que são tomados por insegurança, É muito interessante, ela se repete em exaustão na história da humanidade, na história do nosso país, né? Quando a pessoa só pensa em se proteger e esquece de governar. Pois bem, a fim de manter-se vivo e a salvo de Saul, Davi torna-se um fugitivo, escondendo-se ora num lugar, ora noutro, errante, sem lugar certo. A princípio, Davi pensou que estaria seguro na terra dos filisteus, no capítulo anterior, os arqui-inimigos de Israel. Porém, ele foi reconhecido e teve que se passar por louco diante do rei Aquis para não ser morto. O texto é muito interessante e até certo ponto nos impressiona, porque jamais nós poderíamos imaginar que Davi pudesse fazer o que ele fez. Ele começa a espumar e por todo canto, e é uma cena que a gente fala, esse é o Davi? Pois é. E sem muitas opções, ele acabou se escondendo numa caverna, entre as várias que existiam ali na fronteira entre a Filístia e Judá. E uma caverna cujo nome era Adulão. E o significado do nome dessa caverna não poderia ser mais apropriado. Refúgio. Refúgio. Davi está sozinho e teme pela sua vida. Pois bem, nesse ponto da narrativa bíblica, é que eu gostaria de estabelecer um paralelo existencial entre Davi e nós. Às vezes, nós também passamos por momentos em que nos sentimos sozinhos, ameaçados, vulneráveis, fragilizados, impotentes, sem perspectivas, temerosos quanto ao futuro, sem sabermos direito em quem confiar, em quem se apoiar ou com quem a gente pode contar. Porém, são nesses momentos em que nós mais aprendemos acerca de nós mesmos, acerca da realidade que nos circunda e principalmente acerca de quem é Deus para a gente. Acerca da nossa fé. Então, nessa manhã, eu estou intitulando a minha reflexão com os irmãos o seguinte tema, título: Lições na Caverna de Adulão. Na verdade, são apenas duas lições que eu gostaria de repartir com vocês. E a primeira é exatamente esta. A primeira lição que a gente aprende quando a gente está na caverna de Adulão, metaforicamente falando, é que Deus é o nosso único, verdadeiro e eterno refúgio. Essa é a primeira lição que eu e você devemos e podemos aprender quando nos encontramos na caverna. Que Deus é o nosso único, verdadeiro e eterno refúgio. Vejam, irmãos, Davi foi levado a uma situação aonde todos os seus pontos de apoio, um a um, foram sendo sistematicamente removidos. Tudo aquilo que lhe poderia servir de amparo foi retirado dele. Basta ler o contexto, basta ler os capítulos anteriores. De uma hora para outra, Davi, que gozava de uma boa posição no reino, perdeu. Emprego também, ficou sem emprego. A esposa, Mical, filha do rei, também ficou sem esposa. Sem sua casa. E sem seu melhor amigo, o Jônatas. Então, de uma hora para outra, sem que ele tivesse planejado, perdeu tudo. Ele que era uma celebridade, onde ele chegava, as pessoas vinham a ele, ele dava autógrafo, tirava selfie com a turma. De repente, se tornou um fugitivo. E aí entra a propaganda. A propaganda de guerra. Davi é um cara fora da lei. Perdeu tudo, gente. Todos os seus apoios. Pois bem, Davi vai aprender em meio às suas perdas que de fato ele pode até mesmo chegar a perder tudo. Mas há uma coisa que ele não pode perder e que ninguém pode perder quando a gente passa por perdas. Primeiro, a gente não pode perder a gente mesmo. Na verdade, aquilo que tiver no nosso coração é que vai ser algo que vai emergir no momento das nossas maiores crises. É perder sem se perder, como diz Lia Luft, a escritora. É a capacidade de perder sem nos perdermos. Mas a gente também não pode perder algo que é fundamental, que é essencial. Que é a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Ainda que ela vacile, sim. Ainda que a gente titubeie. Porque a fé é um processo, a fé é uma construção. E ora avançamos na fé, ora recuamos na fé. Ora somos fortes, ora somos fracos. Então, mas há uma coisa que a gente efetivamente não pode perder quando a gente passa a perder algumas coisas. É a nossa confiança em Deus, é a nossa fé. Alguém poderia perguntar assim, mas pastor, aonde está no texto que esta lição foi aprendida por Davi quando ele foi parar numa caverna? Pois bem, o texto mesmo que nós lemos diretamente não nos informa isto. Claro que não. Porém, os salmos nos informam. Davi foi o grande escritor dos salmos, da maioria deles. Não sei se vocês perceberam, eu acho que não foi possível, mas na leitura do salmo inicial do nosso culto, Salmo 57, que foi lido, que foi destacado nas orações, este salmo foi composto não quando Davi estava no trono, não quando ele estava no palácio, mas justamente quando ele estava na caverna. Os alemães, não sei se vou expressar bem, cadê a Josane e o Marcelo, eles chamam de Sitzleben, ou a situação existencial. Qual era a situação existencial do Salmo no momento em que... Errei, né, a expressão, vocês estão rindo, né? Também quem manda o pastor querer falar alemão, né? É muita pretensão. Me desculpe, Josane, o crime é cometido contra a língua. Mas é isso, é a situação existencial. E quando Davi compôs este Salmo, ele estava na caverna. O Salmo 57 é de uma beleza extraordinária. Porque ele fala realmente daquilo que vai na sua alma, aquilo que vai no seu coração. Talvez alguns de vocês não estiveram aqui quando nós o lemos. Mas eu gostaria de recordá-lo. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. E ele vai desabafando com Deus, ele vai falando com Deus acerca do aperto que ele estava enfrentando. E eu achei muito interessante o comentário da Bíblia MacArthur sobre este salmo. Peço licença a vocês para ler esse breve comentário. Ele diz assim acerca do Salmo 57. Este salmo expressa suprema confiança no Senhor em meio a circunstâncias calamitosas. Apesar de estar se escondendo de Saul, Davi sabe que seu refúgio verdadeiro não está nas paredes da caverna, mas nas sombras das asas de Deus. Ele sabe, ainda que a caverna se denomine refúgio, ele sabe que a caverna não vai poder guardá-lo. É Deus. e sob as sombras das suas asas, né? Aquela figura maravilhosa que a Bíblia, o livro de Rute também fala sobre isso, que Rute foi encontrar abrigo sob as asas do Altíssimo, comparando, né, Deus a uma galinha. E eu, quem teve criação sabe disso, meu pai tinha muitas galinhas lá no quintal, e era muito bonito ver aquela galinha carijó, a mais bonita, ela abrindo suas asas e os pintinhos vindo de baixo. Ninguém chegava perto. Ai, se alguém tentasse chegar pertinho. E ela fala então que Davi estava se acolhendo assim, sob as asas, né, de Deus. Então ele abre o coração no Salmo 57 e ele está aprendendo quem é Deus nele. Mas não é apenas esse salmo que ele compôs na caverna, há um outro. E eu peço que vocês apenas escutem, porque é muito mais bonito quando a gente escuta os salmos. Eu vou ler para vocês um salmo que ele compôs na caverna, que é o salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Talvez alguém poderia dizer, ele não esteve apenas numa caverna, esteve em várias. Ok, pode não ter sido exatamente em Adulão, mas certamente um deles foi. Diz assim, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Essa foi a oração de Davi na caverna. A Bíblia de Genebra, eu vou usá-la como minha muleta também, ela traz o seguinte comentário sobre este salmo, o 142. Este salmo é o lamento, é o desabafo de alguém que chegar ao fim dos seus próprios recursos. Então ele usa aquilo que na literatura bíblica a gente chama de a literatura de lamento, que eu já expliquei inúmeras vezes para vocês, não é murmuração. É o derramar da alma diante do Senhor. É dizer, Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu estou triste. Senhor, ajuda-me. E não há nenhum problema nisso. Mas o salmo de lamento não fica só no lamento. O salmo de lamento também, nós temos as grandes declarações de fé. E Davi também a faz aqui no Salmo 142, quando ele diz, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio e o meu quinhão na terra dos viventes. Talvez alguns de vocês, alguns de nós, estejamos vivendo o processo de remoção de alguns pontos de apoio. Perda de pessoas amadas. Alguém talvez tenha sofrido recentemente uma traição pessoal. Talvez alguém esteja às voltas com uma reviravolta financeira. De uma hora para outra ficou apertado, como alguns que vão se unir a Davi. Talvez o rompimento de um relacionamento, de um namoro, término de um casamento, perda do emprego. Daquela saúde que você dizia que tinha uma saúde de ferro. De repente ela não é tão de ferro assim, ou até mesmo da interrupção de um sonho há tanto tempo acalentado. Pois bem, nessas horas é que a gente pode tentar se apoiar em mais alguma coisa que a gente venha a escolher, ou pode aprender a apoiar-se em Deus e somente nele. E nessas horas é que nós nos perguntamos: quem é Deus para mim? Quem é realmente Deus na minha vida? Que diferença Ele faz? Tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu canto, tudo aquilo que eu prego. Quem é Deus para mim? O pastor Tim Keller, no seu livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, ele fala algo que eu concordo. Ele diz o seguinte: os crentes compreendem racionalmente muitas verdades doutrinárias, racionalmente, mas essas verdades raramente chegam até o coração, exceto na decepção, no fracasso e na perda. Duro, né? E tem uma coisa que é inevitável, né? Não sei se você concorda comigo, mas não há dinheiro, não há poder, nem planejamento que são capazes de impedir que o luto, uma doença terrível, uma traição, um desastre financeiro ou uma enfermidade entre na nossa vida em algum momento. Porque a vida humana é inevitavelmente frágil e sujeita a forças que estão além do nosso poder de controlá-las. Então, por mais que você se planeje, tenha recursos, em algum momento você será atingido por uma perda, por uma decepção, por qualquer coisa. Então, a questão é: como é que você vai lidar com isto? Como é que você vai administrar isto? Voltando a Tim Keller, ele cita o testemunho de um homem que diz o seguinte: na teoria, eu sempre soube que Jesus é tudo que alguém precisa para seguir adiante. Esse homem, um detalhe, ele estava na iminência de perder a sua carreira profissional e a sua família. Então, o testemunho de alguém que estava na iminência de perder o emprego, a carreira e a família. E é ele que diz: na teoria, eu sempre soube que Jesus é tudo o que alguém precisa para seguir adiante. Mas ninguém sabe de verdade que Jesus é tudo do que a pessoa precisa, até que Jesus seja a única coisa que lhe resta. Eu fiquei pensando: puxa, será que eu vou ter que perder tudo para aprender? Ou será, aí me veio o seguinte, ou será que eu já posso começar a aprender na minha prosperidade, quando ainda não estou passando por perdas? É claro que perdas a gente já está passando a todo momento, né? Por exemplo, você está ficando mais velho, você está perdendo alguma coisa. Não é? Alguma coisa está morrendo. Porém, eu estou falando assim de perdas significativas também. E eu falo: meu, será que eu vou ter que perder tudo? Não. Eu posso começar na minha abundância, na minha prosperidade, nesse momento que eu estou, começar a confessar e a declarar quem é Deus para mim. Porque eu não vou apenas declarar que Deus é tudo para a minha vida quando eu não tenho nada. E talvez o grande desafio que eu tenho também é declarar que Deus é tudo para mim quando eu ainda tenho alguma coisa. Porque Ele vai se tornando para mim aquilo que eu declaro que Ele é. Então, na sua prosperidade, na sua bonança, quando você está aqui em cima, né? A pergunta também se faz necessário: quem é Deus para você? Deus é relevante para você? E aí me faz lembrar de uma palavra do Ricardo Barbosa, né, acerca dos novos ateus. O pastor Ricardo, que já esteve conosco lá de Brasília, ele diz assim: olha, você não precisa ser ateu para dizer assim: não creio em Deus. Basta que você viva sem fazer qualquer referência a Deus, tirá-lo do seu quadro de referência, ignorá-lo. Ah, tá bom, lembra dele de domingo. Mas de segunda a sábado, Deus não é relevante. Deus não se mete nas tuas coisas. Você não consulta Deus, você não fala com Deus. Deus é assunto de templo, Deus é assunto de igreja, Deus é assunto de religião, Deus é assunto daquelas pessoas que vivem disso. Não. Ele fala que esses são os novos ateus. E muitas vezes nós somos esses novos ateus, eu. Ou só lembra de Deus na hora do aperto. Mas o que eu quero dizer é que a gente não precisa chegar ao ponto onde Davi chegou para aprender algumas coisas que ele aprendeu na caverna. Ok, talvez alguns de nós terão que chegar nesse ponto. Davi, no Salmo 30, fala também que ele se achava o tal. Leia depois o Salmo 30. Até que Deus falou, vou dar uma lição para esse cara. Ele pensa que o poder que ele tem, aí Davi já é rei. Ele pensa que o poder que ele tem, ele pensa que tudo que ele tem é dele. Não, ele se esqueceu de quem é a fonte da vida dele. Que é a minha graça, que é a minha recede, a minha misericórdia. Então, eu acho que essa é uma primeira lição na caverna. Saber quem é Deus. Ele é o meu refúgio. Salmo 91. Ele é o meu verdadeiro e único refúgio. E daí a gente vai entender aquele hino Sou Feliz. Daquele autor que perdeu tudo, a família, mas ele cantou Sou Feliz com Jesus, meu Senhor. Mas qual é a segunda lição? E eu quero então caminhar para o encerramento da nossa reflexão. Se a primeira lição é que na caverna a gente aprende que Deus verdadeiramente é o nosso refúgio, a segunda lição é que na caverna também é possível florescer, é possível ser bênção. Meio em meio às nossas dores, mesmo em meio às nossas perdas. E Paulo dirá, quando sou fraco, então é que sou forte. A segunda lição é essa. Por quê? Porque a caverna não precisa ser o fim, mas o começo de um novo tempo, uma ocasião oportuna para redirecionar a vida, para ver outras possibilidades, para perceber a mão ativa de Deus e de realmente aprender as lições que Ele reservou para a gente. E ali na caverna, algumas coisas começam a acontecer, inusitadamente, de repente, verso de número 2, ainda no verso 1. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Na caverna, a família está unida. Que coisa impressionante. Davi sempre teve alguns problemas com a sua família. Lembra-se da escolha do profeta Samuel, quando foi para ungir o novo rei? Ele foi praticamente ignorado, esquecido. Se não fosse o profeta ter perguntado, tem mais alguém? Ah, tem. O rapazinho que está cuidando das ovelhas lá. Então manda chamá-lo, é ele. Lembram lá do episódio de Davi lá com Golias e antes os irmãos o desprezando? Então sempre foi um momento tenso de Davi junto com a família. Mas de repente, na caverna, a família vai se encontrar com Davi. Porque claro, naquele contexto, como acontece hoje, se Davi corre risco, a família também corre. Então eles foram a Davi. E ali nós temos uma coisa interessante. Olha, no meio da provação, Deus dá a graça de que a família esteja retracinho unida. Unida. E isso é bênção. Mas tem um outro detalhe que acontece aqui. No verso 2, ajuntaram-se a ele. Sabe quando você está passando por uma caverna e não quer ver ninguém na sua frente? A última coisa que você quer é ver gente, né? Você se enfia no quarto, joga na cama, bota os cobertores por cima, não vê ninguém. Toca o telefone, você nem quer saber. Estou falando tocar o telefone, ainda é bem atrasado, né? É WhatsApp, né? Sei lá. Mas olha, de repente aparece lá na caverna só 400 pessoas. E não era assim gente que você gostaria de ter por perto, não. Endividada. Se chegasse lá com, ó, Davi, isso aqui é uma oferta para você. Mas gente endividada, e olha, endividamento, certamente porque o governo do Saul não estava bom. Era um pessoal que estava alijado do sistema. Era um pessoal que estava sofrendo as pressões de um governo não muito bom, que não estava sendo bem conduzido. Porque, como eu disse, Saul estava paranoico. Então ali aparece gente amargurada, gente depressiva, gente deprimida, gente, enfim. E é muito interessante a gente pensar na caverna de Adulão como uma metáfora também para a igreja, né? Porque a igreja é um hospital, onde chega a gente também assim, não é? E chega lá até Davi esse pessoal todo, 400 pessoas. E o pior, ou melhor, olha, você vai ser o nosso chefe. Nós te elegemos. Como assim? É, você é o nosso chefe, o que você falar a gente vai fazer. Do nada! Claro que eles conheciam a história de Davi. Claro que eles tentavam entender que havia uma esperança ali relacionada à pessoa de Davi. Claro que eles conseguiam divisar a mão ativa de Deus em algum ponto da vida do Davi. Mas o fato é este. O fato é esse, que Davi se torna o chefe daquele grupo. E Davi fica conhecendo outra realidade. E eu diria assim que aquela caverna se tornou um campo de treinamento para os primeiros soldados, né, do futuro exército de Davi, da sua tropa de elite, daqueles que viriam a se constituir nos seus valentes, os chamados valentes de Davi. Sem dúvida nenhuma, Davi foi bênção na vida deles. Sem dúvida nenhuma, Davi modificou completamente a vida daqueles homens, incutindo-lhes disciplina, caráter e direção. Davi deu sentido e rumo à vida daqueles homens. E outra coisa que Davi estava aprendendo. Davi estava aprendendo governar a partir daquela dura realidade. Deus estava usando aquelas circunstâncias difíceis a fim de prepará-lo para governar Israel. E ele estava crescendo nessa habilidade. Então, ainda que Davi, num primeiro momento, não quisesse, ele começou a ver ali as oportunidades e as possibilidades. Aqueles homens que eram no início 400, logo nos capítulos seguintes já são 600. E vai se constituir, como eu disse, no futuro exército de Davi. Enquanto pensava sobre isso, me veio à mente o apóstolo Paulo. Porque Paulo, o apóstolo, lá no Novo Testamento, é um exemplo também de alguém que soube florescer em circunstâncias adversas. Só que as cavernas de Paulo foram as suas prisões. Sim, Paulo diz na carta aos Coríntios, em cadeias, muitas vezes. Paulo se tornou um expert em cadeias. E ali, nas cadeias, por causa do testemunho de Jesus, Paulo escreveu preciosas cartas. As cartas da prisão. Como as que temos estudado na escola dominical, endereçada aos Colossenses. Em suas cavernas, isto é, em suas cadeias, Paulo evangelizou gente de todo tipo, do escravo Onésimo até a guarda da elite do imperador. A carta aos Filipenses, que é uma carta escrita das cadeias, Paulo diz, terminando a carta aos Filipenses, todos os da casa de César imperador, vos saúdam. Não tinha jeito, entrava um guarda lá, Paulo evangelizava, o cara aceitava Jesus, se tornava irmão, na fé. A lealdade que ele tinha ao imperador, era agora a lealdade a Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, todos os da casa de César vos saúdam. Então Paulo foi alguém que floresceu onde ele foi plantado por Deus. E qual era o segredo do Paulo? Ele diz em Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero concluir dizendo que é possível florescer, mesmo nas cavernas mais escuras. Para que isso aconteça, você tem que, em primeiro lugar, permanecer sensível a Deus e ao próximo. Eu acrescentaria, permanecer sensível à sua própria alma. Permanecer sensível a Deus, aberto a Deus. E por incrível que pareça, mesmo nas cavernas mais escuras, permaneça sensível ao próximo. Pedro, na sua epístola, que fala sobre sofrimento, ele vai dizer que nunca se esqueça de que os mesmos sofrimentos se cumprem em vossa irmandade. Então, você não está sofrendo sozinho. Aí Davi viu mesmo que tinha 400 caras lá sofrendo muito. Então, às vezes, quando a gente está sofrendo, a gente pensa que só a gente está sofrendo. Mas tem muita gente sofrendo. Então, é permanecer sensível a Deus e ao próximo. Segundo, não desperdice as lições que Deus quer te ensinar nesse tempo de caverna. Aprenda tudo o que puder durante esse período. Saia da caverna melhor. Mais amadurecido. Mais crente, mais confiante em Deus, no poder de Deus, na direção de Deus. E tem um texto muito interessante aqui no capítulo 22, porque essa é uma lição que Davi aprende. Nós não lemos, mas no verso 3, ele vai para Moabe e ele vai dizer uma expressão assim, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele volta-se para a providência divina, para o plano de Deus, dizendo, eu quero saber o que Deus vai fazer de mim. No verso 3, ou seja, ele está mais dependente, falou, Senhor, tu tens a minha vida nas tuas mãos, então eu quero estar atento a isto, ao que tu queres e ao que tu irás fazer na minha vida. E última coisa, atente para as oportunidades que estão debaixo dos seus pés, seja qual for a situação. É isso mesmo, mesmo na caverna, Deus tem uma oportunidade. E vocês já sabem que eu sou fãzão de Winston Churchill, então eu quero terminar com uma frase dele. Um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade. Que a gente, no meio da caverna, não perca, não percamos, né, o nosso otimismo. Eu diria até mais, teologicamente falando, perder a esperança. Não é? Perder a esperança. Então, que Deus nos abençoe com a leitura da palavra. E se você está vivendo esse tempo aí, saiba que não é o final. Que Deus está com você. Então, se Ele está com você, fique em paz. Vai passar. E Deus vai te conduzir. Amém?